Entrevista.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou recentemente uma taxação de 25% para os produtos importados do Canadá e do México. Embora a aplicação dessa taxação depois tenha sido adiada por 30 dias, essa medida provocou tensões entre os três países da América do Norte. E o Brasil? Como é que fica diante da nova política comercial dos Estados Unidos? Um artigo publicado recentemente pelo consultor legislativo do Senado, Fernando Lagares, da área de economia, faz uma análise dos possíveis cenários, em especial para o agronegócio brasileiro. E é com o Fernando Lagares que a gente vai conversar agora. Fernando, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Bom dia, José. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado. À disposição.
Fernando, Donald Trump está mirando aí nesse início de mandato na China, no México e no Canadá. Mas o que eu queria saber é se essa guerra comercial, ela pode ter efeitos para o Brasil?
Com certeza. O ponto relevante aqui é o seguinte. Existe o candidato e o presidente. Ele acabou implementando algumas das medidas que prometeu. Ele disse o seguinte durante a campanha, que iria taxar os BRICS em 100% se deixasse o padrão dólar. Ele prometeu taxar, como foi apresentado pelo senhor mesmo, 25% o Canadá e o México e 10% o resto do mundo e até 60% a China. Qual é o impacto para o agronegócio? O agronegócio brasileiro, ele é um dos principais motores da economia brasileira, responde por importantes dados, efeitos macroeconômicos, desenvolvimento do país. No entanto, no primeiro mandato de Trump chegou a colocar até 25% de tarifas sobre os produtos importados chineses. Naquela ocasião, o que aconteceu foi o seguinte: o agronegócio brasileiro se beneficiou largamente, porque ele acabou ocupando o espaço deixado pelos produtos americanos que foram taxados. Então foi um boom de commodities no qual o Brasil se saiu muito bem.
Agora, com relação a essa questão de Donald Trump ainda falando sobre essas taxações, os primeiros países foram aí China, México e Canadá. Houve um recuo com relação a isso, mais 30 dias, um prazo, se ajeita aqui ou ali. E você falou agora numa coisa muito interessante, que é a questão do BRICS. E o Brasil assumiu, né, a presidência do BRICS nesse ano de 2025. E o presidente Donald Trump falou assim, claramente, de que os interesses do BRICS estavam entrando em confronto com o interesse dos Estados Unidos. A diplomacia deve amaciar um pouco esse embate, ou o discurso do presidente Donald Trump vai virar ação, como está virando aí na China, no México e no Canadá? Fernando.
Eu entendo da seguinte forma, né? O senhor coloca um ponto muito relevante. Eu acho que os meios diplomáticos têm que sempre atuar, independente da ação do presidente Trump. Há um diálogo histórico entre essas nações e que deve continuar. O Brasil e também os exportadores do agronegócio têm que sempre fazer parcerias com os compradores e mesmo com os consumidores norte-americanos, para que fiquem viabilizadas sempre as pontes para o comércio. E a gente nunca pode deixar de lado um princípio, que é diversificar os mercados. Eu acho fundamental que o Brasil continue com essa estratégia. O impacto das políticas de Trump são, sem dúvida alguma, muito preocupantes, mas eu tenho refletido que o agronegócio não deve temer. Há uma série de aspectos que nos deixam assim confortáveis para fazer essa afirmação. Nos últimos 20 anos, o Brasil e os Estados Unidos, a relação comercial, o Brasil teve um déficit aí em torno de 50 bilhões de dólares na balança comercial. Com a China, a gente teve um superávit talvez superior a 7 vezes isso. Então, a gente é deficitário com os Estados Unidos. Em 2024, a gente exportou 40,3 bilhões e importou 40,6. Foi um déficit de 1/4 de bilhão. Então, assim, não faz sentido os Estados Unidos sobretaxar o Brasil, do ponto de vista econômico. E o Brasil tem outras funções muito importantes no contexto atual. O Brasil é um grande parceiro geopolítico na região. A China vem expandindo enormemente a sua presença, fez um extraordinário investimento no porto de Xangai, no Peru, de mais de 3,4 bilhões. Ela tem intensificado o que se chama Nova Rota da Seda, com investimentos em infraestrutura, para não só ter participação e exportar na região. Isso leva o presidente Donald Trump a ter reflexões em relação à utilização do canal do Panamá. Então, assim, sem dúvida alguma, o que o senhor pondera em relação aos BRICS é preocupante, mas a gente tem outros aspectos que deixam o Brasil em condições de lidar, não vamos dizer enfrentar, porque não é o caso, né, mas lidar com as ameaças que, eu vou colocar dessa forma, né, as ameaças que o presidente Donald Trump vem fazendo se isolar e deixar o multilateralismo de lado e as leis de livre comércio.
E o papel da Organização Mundial do Comércio nesse imbróglio, Fernando? Inclusive já foi acionado pela China, né?
O que aconteceu já no dia 1º de fevereiro, quer dizer, muito intenso, né? Ele toma posse no dia 10, no mesmo dia ele disse que os Estados Unidos não precisam do Brasil, o Brasil precisa dos Estados Unidos, em certo sentido ele não é sem razão do ponto de vista econômico. Mas a Organização Mundial do Comércio seria um processo longo. O Canadá, no mesmo dia, já impôs tarifas de 25% sobre até 155 bilhões em produtos americanos. Como estão suspensas, isso não vai entrar em efetividade. O México disse que ia colocar medidas tarifárias e não tarifárias para a defesa dos seus interesses. E a China não só apresentou já a proposta de taxar produtos energéticos e máquinas agrícolas dos Estados Unidos em valores de 10 a 15%, mas acionou a Organização Mundial do Comércio. Eu acho que a política americana, ela contraria os princípios da WTO, não, da Organização Mundial do Comércio. No entanto, é um processo que levaria tempo e é um poder econômico e político muito grande dos Estados Unidos que faz com que seria demorada uma decisão final. Mas eu concordo que realmente não está alinhado com as políticas de livre comércio e o que é desejável.
Fernando, como é que o ouvinte faz para acessar esse seu estudo? Muito interessante e muito atual com relação ao novo governo que assume, que é o governo de Donald Trump. E como você falou, muito do que Trump está fazendo hoje, ele realmente falou que iria fazer na campanha, mas havia sempre a expectativa entre dissociar a figura do candidato e do presidente. O que a gente está observando é que realmente a maioria daquelas ideias que o candidato Trump falava, o presidente Trump está fazendo, né? Então, como acessar esse seu estudo, que eu achei bem interessante com relação a essa questão de comércio internacional? Como é que o ouvinte faz?
Eu sugiro o jeito mais fácil, pela internet, coloca Consultoria Legislativa do Senado, ou Conleg, estudos. Dentro de estudos legislativos há um link, ele pode ser baixado gratuitamente e pode ser utilizado amplamente. Eu acho que é importante ressaltar aqui também, caro Josiel e ouvintes, que se toda essa política comercial que o Donald Trump anunciou, ele colocasse em prática, haveria uma grande depressão econômica no mundo, porque é incompatível, haveria uma guerra comercial muito mais intensa do que já se inicia, e seria uma perda de desenvolvimento econômico, um processo inflacionário, seria uma situação muito difícil mesmo, né? Agora, a avaliação que a gente faz assim é que ele ameaça, coloca e de certo modo está voltando atrás. Em certo sentido, ele ameaçou parceiros históricos e de certo modo ele trouxe eles para mais próximo. Então a gente tem que ter essa ponderação que a gente está lidando com um businessman, uma pessoa que trabalha no mercado. Então isso são estratégias de...
É meio que uma forma de negociação, né, Fernando?
Exato, é isso que o senhor traduziu bem. É uma estratégia de negociação. Algumas dessas medidas podem vir a ser implementadas de fato, outras vão ser mecanismos para que ele pressione o adversário, coloque o tema sobre a mesa e negocie. Então, eu acho que, não sei se respondi bem, pode acessar o estudo pelo portal da Consultoria Legislativa do Senado Federal, no, na página do Senado Federal, e a gente entende que não serão todas essas políticas que vão ser implementadas em sua totalidade.
Estava lendo um artigo também que falava que é a volta da política do porrete econômico, ou do tubarão, né? Do eu posso mais.
Exato. Ele usa do seu poder de mercado. Agora, a gente tem que entender o seguinte: a China, nos últimos 20, 25 anos, desde a década de 70, se tornou a indústria do mundo. A China, ela produz, ela tem, em termos de produção industrial, mais do que Estados Unidos, Japão e México juntos. É uma potência. Da mesma forma que o Brasil passou pela revolução revolução agrícola de forma plena, a China é a revolução industrial e está indo para a parte tecnológica. Então, assim, há um certo sentido aí na política de Trump de ser um contraponto ao crescimento, à expansão da China, inclusive no continente americano, em especial aqui na América Latina.
Fernando Lagares, muito obrigado. Informações importantíssimas, esclarecimentos para que a gente possa entender um pouquinho desse jogo da política e do comércio internacional, principalmente nesses primeiros movimentos do presidente Donald Trump. Obrigado, Fernando. Um grande abraço. Até a próxima.
Muito obrigado. A gente que agradece. Um abraço a todos os ouvintes. Estamos à disposição na Consultoria Legislativa do Senado Federal.
Conversamos com Fernando Lagares, da área de economia, consultor do Senado, ele fazendo uma análise aí dos possíveis cenários para o Brasil, em especial para o agronegócio brasileiro, com a política de Donald Trump e a política comercial. Esse estudo está lá na Conleg, a consultoria legislativa. Você pode procurar no site de buscas, vai dar exatamente no texto para discussão, que é o texto 336. O segundo mandato de Trump está começando, e agora, o que o agronegócio brasileiro pode esperar? O texto do Fernando Lagares está por lá, e é um texto assim muito esclarecedor, interessante para esses momentos que estamos vivendo.